DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, faltam pouco mais de 3 meses para as eleições gerais, marcadas para 23 de novembro. Será que o país está preparado para este escrutínio? Presidente da Comissão Nacional de Eleições responde.
É necessário desbloquear os fundos para que o dia 23 seja uma realidade. Em termos do programa, estamos dentro do prazo e tudo está alinhado para cumprir o calendário eleitoral.
Ainda na Guiné-Bissau, o partido Colide GB contesta novo governo de Brahima Camará e defende que o presidente Sissoko Embaló perdeu legitimidade.
É a convicção do Colide GB de que o mandato de Umaro Sissoko Embaló enquanto presidente da República caducou a 27 de fevereiro deste ano.
A Guiné-Bissau em destaque neste Jornal da Noite da DW África, que nesta quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025, conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Convosco, ao longo dos próximos 20 minutos, António Cascais. Boa noite. Mas há outro tema que, de facto, está a dar que falar a nível internacional. Trump vai encontrar-se com Putin para debater as possibilidades de acabar com a guerra que a Rússia começou ao invadir a Ucrânia. Uma grande reunião é o que espera o presidente Donald Trump para o encontro da manhã no Alasca com o homólogo russo Vladimir Putin. Um encontro em que se vai discutir um cessar-fogo na Ucrânia. Trump está otimista, mas diz também que o importante é preparar terreno para uma segunda reunião entre Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um encontro que Trump gostaria que decorresse no Alasca.
We have a meeting with President Putin tomorrow.
Temos um encontro com o presidente Putin amanhã. Vai ser uma boa reunião, mas a reunião mais importante vai ser a segunda, com o presidente Putin, o presidente Zelensky, eu próprio e talvez alguns dos líderes europeus. Talvez não. Acho que os presidentes Putin e Zelensky vão alcançar a paz. Vamos ver se eles se dão bem.
Declarações esta noite do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca. O presidente norte-americano também afirmou em entrevista com a emissora de rádio Fox Radio que qualquer acordo para pôr fim à guerra da Ucrânia terá que passar por uma cimeira com os homólogos russo e ucraniano. Por sua vez, o presidente russo Vladimir Putin elogiou hoje os esforços enérgicos e sinceros dos Estados Unidos para pôr fim aos combates na Ucrânia, na véspera da cimeira no Alasca, com o homólogo norte-americano Donald Trump. Este é um tema que desenvolveremos mais tarde, mais à frente neste jornal. Mas antes do mais, vamos à Guiné-Bissau, onde faltam pouco mais de 3 meses para as eleições gerais. O Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral garante que os cadernos eleitorais já foram atualizados, tanto no país como na diáspora. O governo afirma ter cumprido todas as suas responsabilidades neste processo. No entanto, a Comissão Nacional de Eleições alerta para a necessidade urgente de desbloquear os recursos financeiros essenciais para dar continuidade aos preparativos eleitorais. Detalhes com Jariatu Balde, a partir de Bissau.
Faltam pouco mais de 3 meses para as eleições gerais na Guiné-Bissau, marcadas para 23 de novembro. Será que o país está preparado do ponto de vista técnico e financeiro para este escrutínio? A atualização dos dados dos eleitores já está feita. Durante o processo de atualização no território da Guiné-Bissau, que decorreu entre 9 de março e 24 de maio, foram registados mais de 103 mil novos eleitores, um aumento superior a 200% face ao ano anterior. Os dados definitivos serão divulgados amanhã. No plano financeiro, ainda há questões pendentes. O montante necessário para realizar as eleições não foi revelado até agora. O novo primeiro-ministro, Brahima Camará, garantiu que o país irá realizar o escrutínio com meios próprios, sem depender da ajuda internacional. Até aqui, o país dependia de apoios externos para financiar os processos eleitorais. O presidente interino da Comissão Nacional de Eleições, Mpabi Kabi, sublinhou a urgência do desbloqueio das verbas.
É necessário desbloquear os fundos para que o dia 23 seja uma realidade. Em termos do programa, estamos dentro do prazo e tudo está alinhado para cumprir o calendário eleitoral.
Cabi esclarece que a CNE está preparada em termos técnicos e humanos, mas carece de recursos financeiros. Uma fonte da CNE revelou à DW que o orçamento já foi entregue ao governo e ronda os 4 mil milhões de francos CFA, mais de 6 milhões de euros. O primeiro-ministro Brahima Camará reuniu-se ontem com as principais instituições envolvidas no processo eleitoral, o Ministério da Administração Territorial e Poder Local, a Comissão Nacional de Eleições e o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP. No final do encontro, o diretor-geral do GETAP, Gabriel Gibril Baldé, anunciou que os cadernos eleitorais serão formalmente entregues à Comissão Nacional de Eleições já amanhã, sexta-feira.
Neste momento, concluímos a sincronização e estamos a tratar os dados que nos permitem fazer a entrega dos cadernos. Este processo de atualização foi pela primeira vez suportado a 100% pelo governo.
100% e suportado pelo governo.
E agora, o que se segue? Em declarações à DW, o jurista Vladimir Vitorino Gomes recorda os prazos estabelecidos pela lei eleitoral guineense.
Entregues os cadernos eleitorais à CNE, fica esta obrigada, dentro de 15 dias posteriores, de publicação do mapa com resultados globais de atualização. 60 dias antes da realização do sufrágio, os partidos, as coligações ou candidaturas independentes à Presidente da República podem apresentar as respectivas candidaturas e o início da campanha eleitoral dá-se 21 dias antes da ida ao voto.
Diária Tubalde de Bissau para DW, Voz da Alemanha.
E vamos lançar a nossa pergunta do dia. A Guiné-Bissau tem meios e capacidade para realizar eleições justas e transparentes na data prevista, como afirma o novo primeiro-ministro, entre outros? Respondeu Edixon da Costa, guineense, a partir de Lisboa. Sim, a Guiné tem condições próprias, porque temos os nossos recursos. Opinião de Dixon. Outra opinião, Célcio Timóteo. Com a situação política, que é semelhante à de Angola e Moçambique, duvido muito que haja poder de voto e eleições decentes. Duas das muitas respostas que já foram colocadas no Facebook da DW África. Venham mais.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O número de mortos nas cheias na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, subiu de 8 para 9, adiantou hoje o comandante regional do Serviço Nacional de Proteção Civil. A vítima mortal é um homem de 79 anos. O corpo foi encontrado esta quarta-feira e era uma das três pessoas dadas como desaparecidas desde a tempestade de segunda-feira. Neste momento, há somente registro de um desaparecido, já que no mesmo dia uma mulher foi resgatada com vida e está a receber tratamento hospitalar. Note-se que a Proteção Civil Cabo-Verdiana alertou hoje à tarde para a possibilidade de novas intensas chuvas no arquipélago a partir de amanhã, sexta-feira, com incidência maior nas ilhas do Sotavento. Em Moçambique, o presidente Daniel Chapo exigiu hoje uma gestão transparente de recursos aos autarcas dos 65 municípios do país, considerando o processo importante para a boa governação e combate à corrupção em Moçambique. Daniel Chapo falava por ocasião da abertura da 14ª Reunião Nacional das Autarquias Locais em Maputo. ONU anuncia que vai construir 400 casas para mulheres na província moçambicana de Cabo Delgado. A ONU Mulheres prevê construir até final do ano, de facto, cerca de 400 casas para apoiar mulheres afetadas pelos ataques terroristas em 4 distritos da província moçambicana de Cabo Delgado, que enfrentam uma insurgência armada jihadista desde 2017. E o presidente guineense Umaro Sissoko Embaló e o homólogo da Serra Leoa, que hoje visitou Bissau, reafirmaram o compromisso de continuar a luta contra o terrorismo e o crime transnacional em África, foi anunciado em comunicado.
DW Deutsche Welle.
A Acompanham a DW, Jornal da Noite, 14 de agosto de 2024. Permanecemos na Guiné-Bissau, onde o partido colide GB contesta a nomeação de um novo primeiro-ministro, alegando que o mandato do presidente Umaro Sissoko Embaló terminou a 27 de fevereiro. Em entrevista à DW, Juliano Fernandes, presidente do Colide GB, começa por justificar juridicamente a posição do partido.
É a convicção do Colide GB de que o mandato de Umar Sissoko Embaló enquanto presidente da República caducou a 27 de fevereiro deste ano. Não seria de esperar da parte do Colide GB outro posicionamento que não fosse o de que, na verdade, Umar Sissoko Embaló deixou de ter as competências, os poderes e as funções próprias de um Presidente da República ainda em mandato, conforme estabelecido pela Constituição. Esses poderes cessaram desde essa altura.
E sendo um advogado e antigo Procurador-Geral da República, por que razão não avançou com um processo judicial contra a permanência de Sissoko Embaló no cargo?
Infelizmente, para a Guiné-Bissau, os órgãos que são responsáveis, conforme estabelecido na Constituição da República, para tomarem uma posição com caráter de obrigatoriedade para todos nós, nomeadamente aqui estou-me a referir ao Tribunal Constitucional. Esses órgãos, esse Tribunal Constitucional está inoperacionalizado. Portanto, não tem condições para funcionar, por forma que fosse solicitado a posicionar-se sobre esta matéria, uma vez se tratando de uma entidade judicial aqui na Constituição da República atribui competência para decidir sobre essas matérias.
Na sua perspectiva, o presidente deve abandonar as funções até ao 4 de setembro? É essa a posição do Colide GB?
Nós, no lugar dele, e penso que qualquer democrata faria isso, e faria isso desde o dia 28 de fevereiro de 2025, se não o fez naquela oportunidade, porque entendeu que deveria esticar, deveria prolongar o seu mandato sem sustentabilidade jurídico-constitucional, naturalmente, mas assim entendeu e conseguiu ao longo desse tempo todo continuar no exercício como se nada tivesse acontecido, como se o mandato não tivesse caducado. Mas se é ele próprio que depois reconhece que o seu mandato só termina a 4 de setembro, pois então não estamos a ver, não nos passa pela cabeça que depois do dia 4, nomeadamente, a contar do dia 5 de setembro, ainda continue no cargo, nas funções, no Palácio e a exercer todas as competências que são atribuídas a um Presidente da República cujo mandato não acabou.
E porquê? Qual é o fundamento para essa exigência?
Porque as leis são muito claras nesse nível. A Constituição da República é claríssima que o mandato do Presidente da República é de 5 anos a contar da sua tomada de posse. E ele completou os 5 anos desde que tomou posse, a 27 de fevereiro de 2020. Completou 5 anos a 27 de fevereiro de 2020. Está claro, até para ele também. Esperamos, na verdade, que ele faça uso do bom senso da parte dele e livremente entenda que, a partir do dia 5 de setembro, como ele até de resto já manifestou a sua pretensão de se candidatar às próximas eleições, que o fizesse fora do exercício das funções próprias do Presidente da República. Se ele o fizer, estará a prestar um ótimo serviço à nação, à legalidade, ao Estado de Direito Democrático. É isso que nós apelamos.
Ouviu Juliano Fernandes, líder do partido guineense Colide GB. A entrevista foi conduzida por Braima Darama. As cartadas finais na guerra Rússia-Ucrânia poderão ser jogadas amanhã no Alasca, durante o encontro entre o presidente norte-americano Donald Trump e o seu homólogo russo Vladimir Putin. O objetivo seria um cessar-fogo imediato na Ucrânia, mas Moscovo bate o pé. Quer essencialmente 3 coisas de Kiev, uma delas territórios. Já a Ucrânia rejeita categoricamente as exigências de Moscovo. É para nos falar sobre o encontro de amanhã no Alasca entre Trump e Putin que se junta agora a nós Nádia Issoufou. Nádia, boa noite. Esta será mais uma cimeira sem resultados.
Só o facto da Cimeira excluir um dos beligerantes já levanta questionamentos sobre a sua eficácia e produtividade. Kiev e os aliados europeus temem que um acordo seja alcançado nas costas da Ucrânia e nos últimos dias têm insistido em apelos para reforçar a pressão sobre Moscou. E nem os aliados da Ucrânia participarão da cimeira a decorrer no Alasca. Serão duas potências a discutir um país da Europa num território norte-americano que outrora pertenceu ao Império Russo e que é considerado estratégico e simbólico. Ainda assim, não está fechada a possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Zelensky. Trump disse que quer testar o terreno no Alasca com Putin e admitiu haver duas possibilidades. Se a conversa correr bem amanhã, levará quase imediatamente a uma reunião entre Putin, Trump e Zelensky para pôr fim à guerra que começou em 2022.
A Rússia vai para a cimeira com uma posição muito firme e inflexível. Porquê?
Porque vai para a cimeira levando clara vantagem no campo de batalha contra o inimigo e também porque o seu exército conquistou terreno significativo na Ucrânia. Fontes militares anunciam mais de 110 km² tomados até agosto. Embora seja importante realçar que a Ucrânia também tem respondido às investidas russas, mas não na mesma dimensão. Moscou tomou regiões estratégicas como Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, além da Crimeia, anexada em 2014. Mesmo com o apoio comunitário dos 27 e de outras nações, como os Estados Unidos da América, a Ucrânia não está a conseguir levar a Rússia à capitulação. Moscou aparece como um predador que quer ter tudo da Ucrânia, quer ainda que Kiev renuncie ao fornecimento de armas ocidentais e rejeite a adesão da Ucrânia à NATO.
Mas, diplomaticamente, a Rússia está praticamente isolada nesta disputa no Ocidente. Quais as chances de vencer?
Se considerarmos os avanços da Rússia sobre a Ucrânia com a tomada de territórios, diríamos, hipoteticamente, que teria chances. Mas como uma vitória não se alcança sempre só com a guerra, a Ucrânia ainda pode continuar a lutar por outras vias pela sua integridade territorial, com o apoio de um coletivo forte como a União Europeia e até, possivelmente, com os Estados Unidos da América. Os 27 prometem continuar a fornecer armamento e apoio a Kiev, enquanto a Rússia acusa a União Europeia de sabotagem e de atrasar o processo de paz. Portanto, a pressão na mesa de negociações deverá determinar o fim da guerra, acreditamos nós, e esta cimeira poderá ser determinante para traçar um caminho nesse sentido.
Obrigado. Acabam de ouvir a nossa colega Nádia Issoufou sobre a cimeira de amanhã, muito esperada, entre o presidente norte-americano Donald Trump e presidente russo Vladimir Putin.
DW Notícias.
A África do Sul inicia esta sexta-feira um diálogo nacional com o presidente Cyril Ramaphosa, partidos políticos, grupos cívicos e civis, com o objetivo de discutir questões urgentes do país, como pobreza, desigualdade, criminalidade e corrupção. Estados Unidos da América aprovam venda de armas de 346 milhões de dólares à Nigéria. O objetivo é melhorar a segurança do país africano, anunciou o Pentágono na quarta-feira. As armas solicitadas pela Nigéria incluem munições, bombas e foguetes. E a União Europeia, Reino Unido, Japão e Canadá apelaram hoje às partes envolvidas no conflito no Sudão para deixarem entrar urgentemente apoio humanitário.
DW, Espaço do Ouvinte.
A Guiné-Bissau tem meios e capacidade para realizar eleições justas e transparentes, respondeu De Embaló. Seria muito bom que o Estado tivesse recursos para este fim, mas é bom que o governo tenha essa ousadia de financiar as nossas eleições com o nosso próprio dinheiro, porque tempos atrás recebiam quase tudo dos parceiros. As últimas eleições legislativas, em que foi dado como vencedor PAI Terra Ranca, foi, de facto, o início do financiamento da nossa própria eleição, apesar de termos recebido apoios. Saúdo a corajosa decisão do governo. E Carlos Ntungue escreve-nos do Gabu. Ele diz: capacidade sim, temos para organizar, talvez faltem algumas questões financeiras. Rosário Ntepa, de Xemba, Moçambique, diz: não tem, mas vão decorar com uma perna e em benefício do atual presidente. E assim termina mais um Jornal da Noite da DW África. Continuação de boa noite deseja António Cascais em nome de toda a redação da DW África. Boa noite.